Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui num momento muito especial, com um convidado mais do que especial, que a gente acabou de se conhecer ao vivo, né? A gente conversou um pouquinho antes, nosso querido Rodrigo Oliveira. Tudo bem, Rodrigão?
Ótimo, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e que a gente tenha um bom papo aqui ao longo desse podcast.
Sem dúvida. E Rafael Crescicalante. Tudo bom, Rafa?
Tudo ótimo, Fuco. Para todos que nos escutam aí, aquele bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro, obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Até contextualizando um pouco esse episódio, né? O Rodrigo já estava na nossa lista de convidados há algum tempo para a gente falar de outra temática que ela ainda segue o convite, viu, Rodrigo? Então, mantenho aqui ao vivo o convite para te coagir a vir de novo. Mas até contextualizando todos, né? A gente está gravando esse episódio mais especificamente sobre perspectivas da fisioterapia esportiva no futuro, um pouco por conta do nosso episódio 110 sobre a dor no atleta, né? Será que é tudo a mesma coisa? Esse era o episódio. E ao longo desse episódio, eu e o Fukuzawa, a gente levantou algumas reflexões, né? Que não era um tema central do episódio, realmente a gente estava debatendo ali sobre o que é, o que não é a especialidade da fisioterapia esportiva. E a gente hoje recebeu, ao longo dessas últimas semanas, vários comentários de colegas da fisioterapia esportiva, inclusive o próprio Rodrigo conversou com a gente, né? E a gente entende que a nossa mensagem ali realmente não foi a mensagem que a gente queria ter passado naquele episódio, né? A ideia era levantar uma discussão sobre o que não é um bom fisioterapeuta no esporte e levantar a bola do que é, mas a gente percebe hoje que talvez a nossa fala tenha, na verdade, não reconhecido a quantidade de pessoas aí que estão na vanguarda da fisioterapia esportiva, transformando essa profissão, né, e já sendo essa fisioterapia de qualidade e essa fisioterapia diferente que é a fisioterapia esportiva. Então, a gente trouxe esse episódio aqui para a gente poder não só fazer um contraponto à nossa própria fala naquele dia, né, e nós mesmos podendo fazer contrapontos à nossa própria fala do passado, mas também para a gente poder conversar um pouco sobre o Rodrigo, entender a história dele, e entender um pouco das perspectivas que ele, assim, estando à frente hoje da Sonaf, tem para a fisioterapia esportiva. Então, de novo, Rodrigo, deixo aqui meu obrigado pelo teu convite, teu pronto aceite, e tenho certeza que vai ser um papo muito bom.
Com certeza. Perdão, pode falar, Rodrigo.
Não, eu só queria confirmar, agradecer e já confirmar o próximo convite, já tinha confirmado, então, assim, uma reconfirmação, conte comigo sempre, tudo que for em prol do crescimento da fisioterapia esportiva e da fisioterapia na forma geral, podem contar comigo e com a Sonaf.
Sem dúvida, e a questão é, Flávio Brick está devendo uma data para a gente, então a culpa é do Flávio, tá?
Vamos deixar aqui a chamada, puxão de orelha ao vivo, quem sabe.
Com certeza.
Não chega nele.
Querido amigo, Flávio Brick.
E a grande questão, né, eu vou falar que eu fico muito feliz da gente estar aqui conversando com o Rodrigo depois dessa repercussão, não considero positivo ou negativo, acho que não é essa questão da gente categorizar, mas sim a oportunidade de forma muito madura poder estar realmente trazendo o Rodrigo para a gente discutir, aprofundar sobre o assunto, né? Que é uma das coisas que todo mundo que lida com mídias sociais, com certeza lida com críticas e muitas vezes fica naquela forma superficial de comentários ou aquela conversa em paralelo. E não é isso que a fisioortopedia tem em relação à nossa profissão e ao nosso amadurecimento, né? Somos todos adultos, conversas de bastidores sempre vão acontecer e a gente, quando a gente pode trazer aqui para ao vivo e para conseguir difundir, eu acho que é a grande questão. Então, Rodrigo, também muito obrigado aí pelo pronto aceite. A gente vai realmente aprofundar hoje a temática realmente em relação à fisioterapia esportiva e a gente pode começar literalmente do começo, Rodrigão, e você falar um pouquinho quem tu és, né? Então, por favor, se apresente para o pessoal.
Eu sou o Rodrigo, um cara apaixonado pelo que faz, né? Estou na fisioterapia, especificamente com a temática que é a fisioterapia, desde 1999, acho que é quando eu comecei na graduação, sempre me encantei pela fisioterapia, sobretudo pela fisioterapia esportiva, que brilhava os meus olhos ainda muito jovem, continuo sendo jovem, mas naquela época era um pouco mais, e criado ali em Nova Friburgo, tive observações clínicas na época que modificaram a minha vida. Ainda muito jovem enquanto fisioterapeuta, eu tive observações sobre, por exemplo, diabetes e pacientes que viviam com diabetes e tinham tendinopatia. As minhas anotações me levaram a fazer mestrado, doutorado, mas paralelo a isso, um fisioterapeuta muito atuante na parte clínica, né? E me envolvi muito cedo com a área da política de especialidade, no caso aqui a SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, uma entidade que eu tenho liderado atualmente nesse próximo biênio e tenho a honra de compor, a honra de estar fazendo parte desse grupo. E um grupo de profissionais muito dedicados que têm se esforçado para se atualizar, melhorar suas competências, porque já são muito habilidosos, e, enfim, e valorizar a fisioterapia de uma forma como um todo. Já há algum tempo eu moro no Nordeste, então muitos me identificam como nordestino, porque eu também me identifico como nordestino, tenho esposa, filhos nordestinos, então isso é muito bacana. Fui muito, muito bem acolhido no Nordeste. E eu não tenho como não dizer agora que eu sou carioca, mas também sou nordestino, tá? Então é uma experiência bacana sobre a minha pessoa. E tenho trabalhado, me dedicado a potencializar, né, competências na fisioterapia, seja dentro da universidade, dentro da SONAF, né, com minhas pesquisas científicas. Tenho tentado trabalhar para devolver algo para a fisioterapia de tanto que ela me ofertou, tanto que ela me ofereceu.
Muito bom. E aí, nessa hora, né, acho que nada mais a gente pode também começar, né, além da tua história, da história da fisioterapia esportiva como você viu no início, né? Então, eu acho que tiveram grandes mudanças, são as mudanças que a gente quer ressaltar para realmente a gente falar para onde que são as próximas direções, que é o ponto final desse episódio, né? Mas vamos começar do começo, Rodrigo. A gente estava conversando antes, acho que são cenários. A gente já conversou aqui com a GG também para falar de uma fisioterapia esportiva de uma forma na ginástica especificamente, mas ela falou de várias histórias super legais. Acho que é muito legal ouvir de ti também o que que você encontrou logo no começo da fisioterapia esportiva e o que que você começou a ver em relação às reais especialidades, competências e habilidades do fisioterapeuta esportivo nesse espaço que a gente ganhou dentro desse processo todo.
Como eu ressaltei, eu comecei na fisioterapia esportiva muito cedo, então numa perspectiva muito diferente, uma fisioterapia que era eminentemente reabilitadora, talvez fruto da nossa história, uma história da fisioterapia do Brasil, que muitas vezes lembrada, né, na fisioterapia mundial, no aspecto, muito lembrada pós período de guerra, pós surtos, tais como pólio, mais recentemente agora chikungunya, microcefalia. Então, muitas vezes as políticas públicas são movimentadas baseado na doença, né? Baseado no reabilitar. E a fisioterapia esportiva também, ao ser iniciada no Brasil, ela é muito focada no processo de reabilitação. Esperávamos os atletas lesionarem para que a gente pudesse ter uma ação. E nos especializamos altamente frente a isso, né? Mas a fisioterapia esportiva, assim como a fisioterapia no aspecto geral, ela vem construindo suas modificações, vem se modernizando, não só no ponto de vista de equipamentos, mas principalmente de processos. E a fisioterapia esportiva de quando eu comecei lá atrás, nossa função era reabilitar quem se machucava, né? E ao longo desses quase 20 anos, né, que eu tenho de formado, que inclusive casa muito bem com o tempo de desenvolvimento e criação da SONAF. A SONAF vai completar 20 anos agora, ao final do biênio que eu estou como presidente, então uma entidade ainda muito jovem, alcançou a maioridade agora, 18 anos. Então, acredito que as políticas da SONAF vêm favorecendo essa mudança ao longo do tempo, né? O fisioterapeuta do esporte hoje, ele tem um olhar muito forte, não só no campo prático, mas de pesquisa também, na parte de prevenção de lesões. O fisioterapeuta cada vez mais tem ocupado outros processos, tais como recuperação, o famoso recovery, as questões do pré-atividade, pré-competição, também é com o fisioterapeuta. Muitas vezes, junto ocupando espaços de controle de carga na fisiologia, em coparticipação com outras categorias. Então, o fisioterapeuta hoje ele está em quase todos os processos. Isso foi uma mudança relativamente rápida, né, de conhecimento e habilidade no processo de formação do fisioterapeuta do esporte, que casa muito bem com a mudança curricular de 2002 que a fisioterapia vivenciou, né? A fisioterapia também, ela lá em 2002, ela também tinha uma característica de formação na academia, nas universidades, faculdades, eminentemente reabilitadora. E alguém pega e fala assim, opa, nosso foco é realmente a funcionalidade. E nós precisamos sair um pouco desse modelo biomédico e começar a ter uma perspectiva, um olhar próprio para diagnóstico, próprio. E a fisioterapia esportiva, ela vem caminhando paralelo à fisioterapia, né? Ela não cresce, ela não se desenvolve desconectada do todo. E isso é muito bonito, nesse ponto de vista. Então, muitas vezes, a dificuldade que o fisioterapeuta do esporte enfrenta também é enfrentada por outras especialidades ou por outros profissionais da fisioterapia, né? E não é feio, não é se mostrar frágil dizer que você possa ainda ter gaps de formação ou fragilidades na sua formação. É algo como diagnóstico situacional para que você possa corrigir para o futuro. Então, a fisioterapia, ela sai eminentemente reabilitadora lá no seu início e começa a ocupar outros espaços. E isso demanda cada vez mais conhecimento técnico, habilidades e outras vertentes, tais como melhorar comunicação, saber fazer gestão de pessoas, enfim. E esse é o cenário que nós estamos por agora. Fisioterapeutas que têm liderança, que têm atitude, que têm alto nível de formação técnica e que têm ocupado seus espaços de gestores dentro dos ambientes esportivos. E paralelo a isso, a fisioterapia esportiva, numa tendência internacional, no Brasil a gente começa também a trabalhar com atividades físicas para grupos especiais. Então a Sonaf hoje tem liderado projetos para fisioterapia em pacientes com diabetes mellitus, né? Pessoas que vivem com diabetes, obesidades, crianças, gestantes, tá? Então, tidas como... vamos colocar aqui, eu não gosto muito desse termo, tá? Mas grupos especiais, como a literatura nos traz, a fisioterapia esportiva também tem se dedicado, porque isso tem um impacto para a saúde pública brasileira, né? Ainda focado na performance dessas pessoas, mas na performance de caminhar, na performance de ir ao cinema com seu filho, cada um performando com o que precisa. Então a fisioterapia esportiva, ela vem nessa mudança muito conectada com o que a fisioterapia vem vivenciando. E aí, se me permite, sem querer me prolongar muito, eu escutei o episódio de vocês, eu gostei muito da parte onde vocês falam sobre as conexões da dor, e eu acho que o fisioterapeuta esportivo está muito conectado com isso. O paradigma biopsicossocial é algo muito forte. E, enfim, depois acho que a gente pode voltar a discutir um pouco mais sobre isso, porque... tem algumas experiências muito, muito interessantes de passado, presente, talvez vai nos ajudar no futuro.
Legal. Eu queria até fazer um comentário sobre a tua fala, Rodrigo. Eu acho que a gente gravou outro episódio que eu não sei agora se vai ao ar antes ou depois, esse episódio depois. Específico. Depois. Foi um episódio com o Saulo, muito legal, sobre pressão de atividade física, né? E a gente, nesse episódio, levantou uma discussão interessante, que é essa vertente, né, também, acho que a gente, já falando um pouco dessas competências, talvez, ou das áreas de atuação do fisioesportivo, prevenção é uma coisa que todos sabem, né, mas é aquela velha coisa que muito se fala, na prática é uma coisa mais complexa de você conseguir implementar, envolve muita ciência, né, envolve muito uso de, enfim, prática baseada em evidência. Agora, isso que você falou de utilizar o exercício como uma ferramenta de tratamento para outras condições, é uma coisa que a gente discutiu nesse outro episódio, que é fenomenal, né? Se você pensar que doenças crônicas não transmissíveis hoje estão como as principais condições relacionadas à abertura de sinistro dentro das operadoras, são as grandes fontes de incapacidade que a gente tem hoje, na maior parte das pessoas, e são os principais fatores que vão estar associados com morbimortalidade mortalidade no futuro, e que exercício é uma intervenção eficaz, isso é uma bandeira que a gente levantou no outro episódio, né? Eu acho que entender que a gente pode se empoderar do exercício como ferramenta para essa população é um olhar para o esporte que vai diferente daquele convencional que fica muito focado no atleta não só de alta performance, né, mas também na ideia de que a gente tem que habilitar inclusive os amadores como alta performance. Então o esporte começa a ter uma visão um pouco mais abrangente do que só olhar para a performance, quando a gente começa a olhar para essa parte da saúde, mas de novo focado em populações onde o esporte pode ser um tratamento. Isso eu acho muito legal, assim, e é muito legal de ver que o fisioterapeuta está entrando nisso, né, está assumindo esse papel. Porque, de fato, toda a parte de lifestyle medicine está começando a olhar para o exercício como uma intervenção, e a gente tem uma perspectiva ou uma posição muito peculiar para assumir um papel interessante com essas pessoas também. Então, só reforçando essa fala, porque acho que tem a ver com esse episódio de atividade física que vai ao ar depois, então, na semana seguinte.
Sim.
Eu tive o prazer de conversar com o Saulo Delfino algumas vezes, eu sei que ele é formação dele é uma vertente muito forte, na área de saúde coletiva, e tenho até provocado ele que ele possa participar com a gente de algumas ações. E, enfim, paralelo a isso, eu tenho conversado com muitas outras pessoas que estão inseridos em programas, em projetos de saúde coletiva, de saúde pública, para que a gente possa trazer essas ideias para mais próximo da fisioterapia e também mais próximo da fisioterapia esportiva, porque quanto gestor, a Sonaf, ela tem interesse em liderar esse processo e vem conseguindo construir isso. Recentemente a gente selecionou, né, um grupo de trabalho que é exatamente para discutir as questões que o Rafael nos colocam aqui, então isso é muito interessante nesse ponto de vista e vem mostrando a importância que a Sonaf vem tendo na evolução da fisioterapia de uma forma geral e não só da fisioterapia esportiva.
Perfeito. E eu acho muito interessante, né? Porque um dos propósitos que a gente tem é realmente tirar a visão da fisioterapia esportiva numa alta performance exclusivamente, né? Entender simplesmente as particularidades do atleta em si. E essa dimensão é um dos propósitos, por exemplo, do podcast do Espanhol, onde a gente traz um pouco dessa perspectiva nesse viés que é o mesmo do Saulo, porque eles se formaram no mesmo lugar, né? Em relação à saúde pública. E eu acho que essa conversa entre áreas é uma das coisas que são muito ricas, né? Vendo como se desenvolveu a dor crônica, o Felipe Reis mesmo, antes de estudar dor, ele estudava alguns outros ramos, e aí ele começou a trazer algumas ideias de outras áreas para cá, e eu acho que nessa hora que a gente tem, e eu acho que a palavra geral e a área que eu acho que todo mundo está querendo e está um pouco de olho, é em relação a essa ciência da implementação, onde a gente está pegando realmente aspectos que são necessários, mas não só entender o que funciona e o que não funciona, mas também como que a gente coloca isso em diversos lugares, né? Porque a particularidade de você implementar isso num grupo de trabalho específico que não seja atlético ou em um clube específico, né? São totalmente diferentes e a ciência da implementação começa a olhar de uma forma onde a gente precisa entender como um todo esse trabalho mais interdisciplinar e realmente entender questões comportamentais para você conseguir estimular o seu público-alvo de uma forma diferente, né? Então, até queria trazer esse ponto para o Rodrigo falar nessa questão da implementação em si. Então, várias questões que a gente precisa realmente difundir dentro, porque em diversos momentos tem diversas aulas onde a gente tem artigos super interessantes europeus, pega todos o pessoal da Dinamarca, né, o pessoal da Noruega, que tem uma parte de estudo muito forte, e eles mostram que muitas vezes essa implementação de coisas que a gente já entende que tem uma efetividade não consegue ser disseminada de uma forma interessante, né? Então, essas ações eu gostaria que o Rodrigo discutisse um pouquinho mais para conseguir realmente colocar de forma mais concreta essas ações dentro da fisioterapia esportiva nacional, né?
Ah, sua pergunta é maravilhosa, cara. Eu também, a gente sempre tem esse olhar de fora para dentro, né? Os estudos canadenses, holandeses, dinamarqueses nos marcam bastante, os australianos muitas vezes, das suas políticas públicas voltado para essas populações. Só que o Brasil, ele vive um quadro epidemiológico ainda um pouco distinto desses, né? Então a gente não tem hoje uma política pública de saúde funcional, né? A nossa política pública hoje, ela ainda é para combater doenças infecto-contagiosas, né? Então a gente gasta ainda muito, obviamente agora era um momento, enfim, um momento pandêmico, não tem como, não, mas mesmo pré-pandemia, grande parte do investimento intelectual e financeiro a nível governamental do Brasil, ele é voltado para doenças infecto-contagiosas, porque nós temos problemas de base. Mas, por outro lado, eu fico me perguntando, será que alguém já começou a colocar em discussão aspectos voltados à funcionalidade, mostrando que isso pode impactar, né, no sistema de saúde pública brasileiro, e aí colocando também o fisioterapeuta como protagonista nesse aspecto, e aí entra o fisioterapeuta do esporte, o associado Sonaf também, potencialmente envolvido e até no aspecto de liderança, de puxar realmente essas políticas públicas, é uma questão de você começar a discutir em outro nível para que a gente possa realmente começar a implementar. Se você olhar aí para a história do PSF, do NASF, enfim, de outras políticas públicas, não vou julgar se dá certo, se deu certo, se deu errado, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas começam com implementações pequenas, se eu não me engano, algumas delas aqui em Sobral, no Ceará. No interior do Ceará, começam implementações, começam a expandir para macro-regiões, metrópoles, e foram experimentando em outras regiões do Brasil. Começaram a entender que implementar isso no Ceará era diferente da realidade de implementar numa comunidade carioca. A realidade é outra, a violência é outra, as barreiras são outras, mas o programa ele começa a se adaptar numa gestão regional e nós começamos também, precisamos começar também. Experimentar isso em pequenos lugares, pequenas cidades, e depois expandindo isso para outras pequenas cidades, e depois isso virar uma política pública de saúde, atividade física é política pública de saúde, né? Então a gente precisa combater diabetes ainda na infância. Osteoporose não é dar cálcio para o idoso de 60 anos. 60, 70 anos, você tem que fazer atividade física na infância, na formação da qualidade óssea, tá? Então, mas quem é que tem liderado isso? Qual é a massa crítica pensante que tem liderado isso? E aí é o papel do fisioterapeuta, né? Não sozinho, obviamente, não, a gente não pode colocar a categoria como exclusiva nesse aspecto, eu acho um erro isso, mas a gente tem um potencial para começar a desenvolver isso. E aí eu queria tentar que a SONAF, a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, ela está muito atenta a esses aspectos. Nós temos tentado colocar isso em discussões, tá? E até porque o perfil do associado, ele vem mudando ao longo do tempo. A SONAF, ela cresceu, né? Inclusive nós vamos nos aproximar agora de 700 associados, agora com essa prova de competência do COFITO. Então isso é muito bacana. E o perfil também muda. Então nós teremos provavelmente muito mais associados envolvidos com o esporte semiprofissional, amador e atividade física do que no alto rendimento. Porque no alto rendimento, na prática do esporte, você está falando ali daqueles 5% de pessoas que destacaram e viraram profissionais, e que eles precisam de profissionais também qualificados para atuar ali, mas a grande base da pirâmide, a população brasileira, carente nesse aspecto e muitos outros, precisam também do fisioterapeuta do esporte. E é muito legal a gente conseguir se identificar e se inserir nessas políticas públicas, nesse mercado. Tá? Porque isso gera oportunidade para a fisioterapia de crescimento, não só de recurso financeiro, mas de crescimento. E eu acho que o grande que difere muito essas políticas de fora para dentro é porque olha o quadro epidemiológico da Dinamarca, o quanto eles sofrem com dengue, né? O quanto eles sofrem com doenças gastos intestinais na infância, né? Muito pouco frente aos desafios que nós temos aqui. E sem contar que o Brasil, né, talvez dos países que eu citei, Austrália e Canadá, talvez tenham dimensões, né, mais próximas da nossa, mas os outros países são do tamanho do estado do Ceará, então é mais fácil talvez fazer o processo de gestão. E está na hora da gente começar a mexer nas políticas públicas, chamar para as rodas de conversa gestores. Chamar para o Secretaria de Desenvolvimento, Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde. Nós temos que ocupar essas cadeiras, esses espaços de discussão. Tá bom?
Sim. Deixa eu só aproveitar, só para você complementar, indo nessa mesma direção, Rodrigo, Porque uma das coisas, como eu falei anteriormente, né, o fisioterapeuta esportivo, ele realmente tem que ter todo esse entendimento da alta performance em si, né? E vamos pensar que por uma natureza, trabalhar num grande clube, trabalhar num grande, uma seleção, enfim, ele é mais fácil de ser atrativo, né? Como você acredita que a gente consegue atrair essa nova população e esse novo perfil do fisioterapeuta para trabalhar numa parte mais de atividade física, de saúde pública, pensando em atividade, no que você falou de ações e afins, né? Porque eu acho que é uma das grandes questões que a gente precisa realmente tornar atrativo algumas lacunas que tem no geral da fisioterapia. Como você falou, né? A gente não é treinado para ser gestor, a gente não é treinado para lidar com essas questões políticas. Então, eu acho que, somente no teu papel hoje, né, como presidente da SONAF, é legal entender assim como que você enxerga para a gente realmente movimentar uma massa mais nova com um raciocínio e uma maturidade diferente para esses assuntos, né?
É legal isso, porque obviamente é um sonho, né? Muitos jovens fisioterapeutas entram na universidade com um sonho.
Sim.
E todo profissional, ele tem suas metas, seus objetivos e seus sonhos também. Então, obviamente, todos nós gostaríamos de trabalhar com os atletas que nós nos identificamos, admiramos, em diferentes modalidades. Eu não vou falar só do futebol, porque o futebol é uma das paixões nacionais, nós temos outras, né? Talvez o esporte do momento, o skate. Então, quem não gostaria de estar envolvido naquele movimento olímpico que ocorreu ali no skate? Aquela vibe, aquela energia ali da galera. Pô, eu adoraria estar ali. Eu adoraria estar ali. Eu tenho certeza que todos os meus colegas do esporte também. Mas, enfim, eu adoraria estar com o Ítalo, surfista. Cara, mas esse é questão de mercado. Não cabe todo mundo. Tá bom? E, inclusive, esses atletas têm fisioterapeutas de altíssimo nível. O Ítalo aqui tem um grande amigo meu que cuida dele. Poxa, fenômeno, um cara espetacular. Inclusive, associado da SONAF, o Igor. Pois bem, então você começa também a entender que o mercado ele não consegue absorver todo mundo no aspecto do nível de altíssimo rendimento. E que você consegue realizar os seus sonhos e implementar as suas perspectivas de futuro em outros níveis, em outras realidades. Entende? Então, talvez se eu trate um atleta desse, eu estou impactando na vida de um atleta. Se eu escrevo um projeto de saúde pública, talvez eu estou impactando em 1 milhão de pessoas. E aí cada um vai conseguir se realizar da maneira com que projeta, né? E aí, isso é muito pessoal, acredito eu, tá? Não estou pedindo para ninguém deixar de sonhar em trabalhar no alto rendimento e nem quem está no alto rendimento deixar de sonhar. Não quero trazer nível de igualdade. Eu só acredito que é o seguinte: eu não vejo diferença nenhuma com quem está lá na Série A do Campeonato Brasileiro, trabalhando, viajando, disputando campeonatos no exterior, do que aquele profissional que está ali dedicando a vida dele no nível de formação no interior de um estado mais humilde do
Perfeito.
Brasil. Tá? Então ele está sendo importante para os seus atletas, para os seus pacientes, para a população-alvo dele ali. Ok? Então ele brilha para dentro daquela comunidade. Entende? E muitas vezes é mais recompensador você estar lá, né, com aquelas crianças que realmente precisam de você do que no altíssimo rendimento. Eu posso falar isso com tranquilidade porque eu já estive nos dois lados. Tá?
Perfeito.
Enfim, então eu estou falando a minha perspectiva, tá? Mas enquanto SONAF, a SONAF ela precisa trabalhar em todas essas vertentes de valorização do fisioterapeuta do esporte do alto rendimento, porque isso é importante para o atleta, é importante para aquela população, mas não deixaremos também de atuar em outros níveis do fisioterapeuta que está no consultório e atende os seus atletas, no fisioterapeuta que está com projetos em escolas. E atende seus atletas escolares na saúde pública. Eu acho que nós temos que começar a ser mais polivalente nessas perspectivas e ter atenção, né, a novos nichos, inclusive de mercado. O mercado do fisioterapeuta do alto rendimento está estabelecido. Eu duvido alguém citar aqui uma equipe de alto rendimento que não tenha pelo menos um de nós lá. Agora, na saúde pública e atividade física, o mercado está aberto.
É. E acaba indo para uma outra vertente, né? Que aí é uma outra formação, né? Acaba sempre mudando um pouquinho. E eu vou até aproveitar a tua fala em relação aos clubes, né? E a gente estava conversando, então vamos mudar um pouco só o roteiro na parte de a gente voltar pro tema do episódio, né? De relação à dor no esporte. E você estava falando de grandes discussões que você realmente está tendo com os grandes colegas aí que estão na linha de frente aí dos clubes. E acho legal você compartilhar um pouquinho, porque isso tem a ver com essa ciência da implementação, né? Porque se a gente for ver hoje, eu gosto muito de estudar retorno esportivo, você sempre vê uma fala interdisciplinar, você vem falar dos stakeholders para fazer um retorno interessante, né? Mas como que está isso na prática, ainda mais no Brasil, né? A gente sabe que isso acaba sendo muito complexo. A gente nem sempre consegue ter todas as pessoas envolvidas para tomar essa decisão da forma mais interessante. Então, fala um pouquinho desses bastidores, né? Que eu acho que é legal entender movimentos e ações que estão acontecendo e o conhecimento do fisioterapeuta esportivo de alto rendimento também, né?
Eu acho assim, o fisioterapeuta ele tem se modificado ao longo do tempo do esporte, tentado melhorar em vários aspectos, ocupado um papel de líder dentro do processo e é uma peça fundamental de comunicação dos setores no ambiente profissional. Então, o fisioterapeuta ele tem de ter uma dedicação plena, muitas vezes, então ele interage por muito tempo com os atletas, com comissões, com diretoria. Então ele passa a ser apenas uma das engrenagens, mas uma engrenagem central ali no processo de comunicação. E que um fisioterapeuta, né, que consegue trabalhar bem suas habilidades de comunicação, ele acaba se destacando fortemente, dentro desse processo de liderança, de gestão. E ele consegue muitas vezes entender as aflições e as dores dos atletas, não só as físicas, mas as angústias também, assim como as dores da instituição, do clube, dos diretores, das dificuldades, das pressões. Então, ele é uma peça, hoje, no meu ponto de vista, fundamental, principalmente no, no, nas características não só de gestão, de lidar com isso, mas também de processos, né? Eu já citei aqui, ele lida com muitos processos, né? Dentro e fora do clube, viagem, hotel. Então, o fisioterapeuta, ele tem realmente se destacado nesse aspecto. E aí nós falamos muito da condição da dor crônica, né, da mudança de perfil epidemiológico dos pacientes. Inclusive, discutiram muito bem sobre isso no episódio recente de vocês. Eu ouvi, eu tenho acompanhado. E o perfil mudou. Tá? Antigamente, o paciente, no caso o atleta, ele não tinha espaço para manifestar a dor dele, o cansaço dele, porque isso muitas vezes era mostrar fragilidade, um atleta tido como o jargão, né, o meigo, como se fosse meigo uma coisa ruim, pejorativa, né, dentro daquele espaço ali muitas vezes se mostra frágil, não é robusto. Então são termos que se usam mais atualmente. E mudou muita coisa. Talvez eu vi o primeiro telefone celular tocar dentro de um vestiário. Né? Quando eu comecei, não tinha telefone celular. Né? Então eu vivenciei esse processo. Hoje acaba um jogo, acaba uma partida, estão todos os atletas sentados em suas casinhas, nas né? suas baias assim no vestiário, cada um com seu telefone, já movimentando e lendo rede social. Então lá atrás, no passado, esses atletas eram ofendidos numa padaria. A gente conversava assim: ah, o cara ontem perdeu um pênalti, ah, mano, tu viu lá, caiu. Enfim, isso não chegava nele. Hoje, o torcedor de 13 anos manda mensagem para ele assim: eu sei onde sua filha estuda. Entendeu? Assim, é de uma insanidade. Então, o atleta hoje, ele tem que ter, para além de todas as valências que ele precisa ter físicas, ele precisa ter um mental muito forte. E aí a gente vai entrar numa mudança. Olha só como nós vamos cruzar as histórias. Lembra aquela mudança curricular lá atrás do modelo biomédico, modelo mais biopsicológico? Comportamental, o fisioterapeuta ele se atentou talvez rapidamente a tentar entender esse modelo biopsicossocial e entender que não, saúde não é só mais ausência de doença e começou a se atentar a isso e eu consigo ver isso nos meus pares. A preocupação no atleta como ele todo, tá? E não só como mais um ombro ou um tornozelo lesionado, tá? E aí a gente tem colocado isso em discussão, o fisioterapeuta tem liderado essas discussões, né? mas com um objetivo comum. Ali o objetivo de todo mundo é performance. Você precisa fazer o atleta performar. Mas entendendo que se o atleta não estiver bem no seu mental, nas suas questões biopsicomportamentais, ele não vai performar, né? E aí vem, pelo que eu tenho acompanhando, muitos clubes vem tendo movimentos das equipes de profissionais da fisioterapia alertando para tal, né? Alertando fortemente. Então, assim, muitas vezes o atleta ele tem dor nociplástica, uma experiência dolorosa, desproporcional, que ele não consegue mais dizer a área. E são pacientes que, muitas vezes, eles precisam de educação em saúde, ser expostos a cargas progressivas, né? E isso no alto rendimento é complexo, porque ele já é exposto à carga. Ele já é exposto ao exercício. Educação em saúde, tudo bem, a gente vai implementar, mas e agora? Porque no sedentário, você fala assim, ah, educação, mas exposição gradual à carga, ao exercício físico. Mas ele todo dia é exposto a exercício físico. Então, é manejo de carga, você entender até onde ele vai suportar, daqui para cima ele não consegue, ele bloqueia. Então, é um processo, e isso muitas vezes demanda tempo, demanda atendimento interdisciplinar, que muitas vezes os profissionais do clube não entendem isso. Então, minhas discussões têm sido muito de troca de experiência em pacientes com esse perfil de dor crônica, tá? E em paralelo a isso, eu tenho trazido essas discussões para pesquisa. Eu tenho uma aluna de mestrado, a Yanka Murakawa, que tem trabalhado com dor no tendão e alterações psicomportamentais e psicológicas, tá? Então, a gente tem tentado entender isso para a tendinopatia do calcâneo, trazendo a minha experiência prática para o que eu faço na pesquisa, e a gente vai tentar entender isso, estamos em processo de coleta, tá? E é tão doido isso, num congresso na Holanda, 2018, teve um dos pesquisadores que falou assim, olha, o impacto psicocomportamental de uma tendinopatia crônica, ela se assemelha ao impacto que algumas doenças como câncer levam ao paciente. Aí, e é tão louco, porque se você olhar... Pausa, tá? Não estamos comparando câncer com tendinopatia. Fato. É óbvio que o câncer provavelmente é uma condição muito mais séria e grave do que uma tendinopatia. Mas o impacto que aquilo causa no sujeito é similar. Entende? Então, isso é falta de educação em saúde. Basta você talvez chamar o atleta para conversar e falar assim, calma, eu sei que você não está performando, eu te entendo, mas o que você tem não é grave, nós vamos fazer um manejo correto e você vai ficar bom. Explica o que é um tendão, explica para ele quais são os próximos passos, para ele ter aliança terapêutica, aderir ao tratamento e você conseguir conduzir aquilo da melhor forma possível. Tá? Mas olha o impacto que isso tem. E quando você coloca isso somado a grandes valores financeiros, patrocínios, ter que render, expectativa que se gera sobre a sua pessoa, então o atleta ele vale o quanto ele vale no mercado o quanto se espera dele.
Uhum.
Né? É negócio de risco. Você contrata um atleta na expectativa que ele vá render. Então ele precisa render, tá? Para ele continuar sendo valorado. Senão ele vai ser, né, depreciado. Então, assim, esse mercado tem movimentado muito a cabeça desses atletas e eles têm sido a ponta frágil do sistema.
Sim.
E aí eu pergunto, o quanto que nós temos dado atenção a realmente o que importa, que é o paciente, é o sujeito,
uhum,
no alto rendimento, entende? E aí eu me orgulho de dizer, os meus colegas, fisioterapeutas do esporte, têm liderado isso, vêm liderando essa mudança, uhum, dentro de departamentos, né? E isso é muito interessante. Mais uma vez, o terapeuta do esporte sendo peça-chave. Não estão sozinhos, tá? Mas muitas vezes lutando contra o senso comum do, uhum, setor ali enraizado. Muitas vezes lutando pela teoria do menor esforço, que é mais fácil seguir como estava do que ter que mudar. E esse é o papel da Sonaf, é provocar, uhum, isso. É provocar a discussão da mudança. Tá?
Deixa eu só aproveitar a sua fala, Rodrigo, eu acho ela muito legal, muito rica, principalmente em falar como o atleta é o elo fraco desse processo, né? Eu lembro muito bem na época de seleção, né? Nós éramos a equipe do Jerife, acabava passando todo mundo, e a gente revezava entre as categorias, E eu sempre me coloquei na situação do tipo, a gente fica lá de 2 semanas, 4 semanas, ou fica um tempo no campeonato. E eu sempre pensei, falei, pô, o atleta ele não consegue nem escolher o fisioterapeuta que tá lá com ele. É o que tem. Então, se ele gosta daquele fisioterapeuta ou não, ele tá numa situação muito crítica. E tem algumas coisas que eu acho que hoje a gente precisa trazer mais à tona, e eu acho que isso é um fator que a gente tem que assumir que existe. E mesmo que a gente estava falando, né, o perfil boleirão, tal, ele tem suas vantagens, ele faz parte do contextual. Por exemplo, eu entendo que uma pessoa que vem falar comigo, um atleta, um bailarino que dança, vai falar comigo, ele vai sentir uma afinidade maior e essa aliança e segurança do que eu estou falando para ele é muito maior. Então a gente está construindo um cenário onde ele consegue se entregar de uma forma mais interessante, ele sente uma empatia, né? E aí essa aliança terapêutica aumentada com certeza facilita todo o processo. E também essa questão de como nós fisioterapeutas precisamos ter cautela e entender que, no meu caso, né, eu vou falar de um jeito com o dançarino e depois vou falar com a diretoria de uma outra forma que você está vendo as duas pontas. Então, como você falou, essa parte de comunicação, a gente é um grande elo dessas duas pontas, onde a gente tem que entender pontos fortes e fracos de tudo isso. Algumas coisas a gente acaba tendo que assumir, né? E a gente tem alguns papers que eu acho muito interessante, que até analisou diferentes formas dos treinadores e o perfil deles, influenciando nas taxas de lesões. E também outros artigos sobre a comunicação interna e eles tentando melhorar, a forma que as comissões se conversam, né? Para também influenciar na taxa de lesão. Então, nessa hora que a gente está falando que é o dia a dia, né? Aquela coisa, a comissão técnica fala uma coisa, a comissão médica fala outra, o atleta se sente de uma outra forma, o dirigente quer outra cobrança. Então, a gente começa a ver que as coisas não se conversam, né? E é uma das maiores dificuldades que tem numa implementação de alguma coisa nova, por exemplo, né? A gente pegou na época da seleção, a época que saiu o artigo da Snyder falando do LCA e o retorno mais tardio, né? E a gente falou assim, nossa, a gente vai pegar a Marta e vai ficar com ela 3 meses mais tempo fora se ela machucar o LCA, por exemplo, né? Então imagine que uma comissão técnica fala assim, ué, não era 6 meses até o mês passado, agora vocês querem colocar a menina mais tardia, né? Então assim, segurar esse culhão aí é difícil, né? Então eu acho que são vários detalhes de bastidores que hoje eu fico muito feliz em ver estudos saindo sobre o assunto, que realmente podem fazer grandes diferenças. E essa malícia do fisioterapeuta dentro desses ambientes acaba sendo um grande diferencial, né, Rodrigo? Então, não sei se tem alguma opinião ou mais, na real, você deve ter mais experiência sobre. Eu acho que são pontos ótimos para a gente levantar também.
Assim, não é mar de rosas. Eu entendo que ainda é um longo processo de modificação.
Sim.
Eu entendo que nem todos os nossos colegas muitas vezes atingem as expectativas de uma forma geral. Eu talvez para muitos também não atinja, então isso é muito um ponto de vista do que você precisa para aquele momento, para aquela sua instituição. Ninguém vai conseguir resolver todos os problemas. A gente também não pode depositar a responsabilidade no seu terapeuta para que ele resolva o problema de tudo, de todo mundo ali. Então, ele é peça de algo que é coletivo. Então, isso é muito importante e nós temos muito que evoluir, mas muito. Eu entendo isso, mas eu acredito nas instituições sérias, para que ajudem os profissionais a crescerem e evoluírem nesse aspecto, tá? E, enfim, e acredito também nas discussões, porque talvez a gente está direcionando o crescimento para uma área que também, para o futuro, a gente não sabe. É uma aposta, uma expectativa que aquilo possa dar certo, tá? E é muito legal você citar esse assunto, porque eu vivenciei muitas trocas de treinadores e as taxas de lesões variavam, porque os atletas se dedicam mais, porque o treinador às vezes está estabelecido, ó, são 11 que jogam, 7, 8 aqui suplentes e o resto fora. É G1, G2, G3. Que a gente chama, né? É o grupo que joga, o grupo de suplência e o G3 só treina, coitado. Ele morre de treinar na expectativa de um dia conseguir ir para um jogo. Quando troca o treinador, zera. Esse tabuleiro ele vai mexer, com poucas exceções, mas no geral, todo mundo volta a ter oportunidade. Então, o nível de dedicação, de esforço, de treino, então isso causa lesão, sem contar mudança de rotina, mudança de treino, mudança de carga. Às vezes eu trabalhei com treinadores e só trabalhava com um campo bem curtinho, ele dividia o campus em pequenos campos pequenininhos, de repente chegava o treinador falando, não, vamos fazer um coletivo campo aberto. Aí você tinha quatro, cinco lesões musculares numa semana, E aí o cara que chega nunca tá errado. Aí ele chega já criticando o departamento de saúde e performance. Ó, tem alguma coisa errada aqui, que eu treinei uma semana, já machucou quatro. Mas o novo é você, né? Não somos nós, né? Então até isso você tem que ter a gentileza, a delicadeza e saber se posicionar para tentar ajudar a equipe a performar, a crescer, tá? Muitas vezes a gente nem se gosta, mas a gente precisa colaborar um com os outros para que isso dê certo, né? Na maioria das vezes eu gostava das pessoas que trabalhavam comigo e faziam esforço para que elas gostassem de mim também, porque eu acho isso, né? Trabalhar com pessoas que você briga não é gentil. Então essa é uma experiência que você citou e é perfeita, eu acho isso muito interessante. E o fisioterapeuta, ele tem um combate da má comunicação e do excesso de vaidade. Porque o atleta, quando ele estabelece aliança com você, qualquer problema que ele tem no campo, ele vem desabafar com você. Tá tratando ali, você tá ali, né? Então isso é delicado, porque ele confiou em você. E qualquer palavra mal colocada, vocês sabem que isso pode dar problema, qualquer palavra mal colocada para uma diretoria, isso já traz um desconforto para você, para o atleta, né? Então, entender ali, fazer esse manejo de comunicação e controle da vaidade é muito importante. Controlar a sua vaidade, porque, né, às vezes você está num status dentro do clube que te coloca num lugar que você não está, mas controlar a vaidade do que os cerca, do que te cerca, dos atletas, inclusive, né? Então, esse é um papel de liderança importante do ponto de vista do fisioterapeuta. Mas, com isso, tentar quebrar as barreiras de preconceito para com a ciência. Você imagina que assim, como eu fiz mestrado em 2009 e tal, não tínhamos poucas pessoas que lidavam com ciência no esporte. Isso vem crescendo, graças a Deus. Mas até pouco tempo atrás, eu trabalhei com gestores, diretores, até presidente de clube, que falavam para mim assim: aqui não é ciência, aqui é colocar para jogar. Seu papel aqui é pegar o atleta e colocar ele no campo. Não é ciência. Né? Muitas vezes ele é o chefe, muitas vezes naquele momento eu me calei, mas pensando, não é possível colocar o atleta no campo sem ciência, tá? Naquele momento da emoção, muitas vezes eu me calava no momento correto, eu ia lá e tentava trazer uma explicação plausível, né? E aí, engraçado que chegava nas coletivas, o mesmo cara que falava isso para mim falava assim: o clube está investindo em ciência, em tecnologia, em inovação, né? Nós temos um fisioterapeuta mestrado, doutorado, equipe altamente ligada à ciência. Só que para mim ele falava o contrário. Então, se assim, ele vendia uma coisa, né? E internamente na equipe colocava isso de outra maneira. Só que ele não sabia que isso estava me ajudando, porque isso começou a trazer o foco para a ciência dentro desses ambientes que eu trabalhava, né? Então a gente começou a implementar algo mais próximo da prática baseado em evidência, algo que eu realmente tivesse processos bem desenhados. Conseguimos institucionalizar muitas vezes esses processos, mas existe ainda preconceito. Inclusive, eu já fui vítima. Não vou vitimizar aqui, né? Não gosto disso, mas assim, eu já ouvi de colegas assim: ah, é muito teórico, né? E é engraçado que às vezes eu vou para academia, os tidos cientistas olham para mim e falam assim: ah, ele não sabe fazer ciência, ele é da prática. Eu falei: pô, gente, né? Vocês podem fazer um churrasco aí e definir de
Vocês
fato o
podem
que eu
entender
sou,
onde que eu tô, né?
sem entender onde eu tô? Eu não tô preocupado com nenhum de vocês, mas eu queria saber só onde vocês vão me colocar nessa prateleira aí. Mas enfim, eu me digo, com a maturidade, você começa a se divertir com isso e entender que talvez ter um perfil diferente não te faz melhor nem pior do que ninguém, mas te faz diferente. E ser diferente nem sempre é ruim. E eu acho que nós, fisioterapeutas, estamos lutando para crescer e para nos diferenciar. Eu acho que essa é a nossa luta. E tem um fato muito legal: primeiro paciente que eu recebi de LCA, no esporte profissional de alto rendimento, que nós tivemos a mudança de 6 meses para 9, nós sentamos e conversamos com ele, ó, 9 meses e tal. Primeira pergunta que ele fez foi exatamente a que você relatou: mas não eram seis? Aí a gente explicou para ele todo o processo, tá? O nível de entendimento intelectual dos atletas melhorou de 2003 para cá absurdamente. E aí ele entendeu, ele só fez assim, poxa, mas foi mudar logo na minha vez? E ele não entendeu que aquilo foi bom para ele. Ele entendeu ainda que tem essa... Aí eu vou explicar de novo. Falei, não, cara, mas você... nós estamos lhe protegendo, tá? Nós vamos lhe proteger, porque se você tiver outra ruptura, a recidiva, você vai ficar mais 9 meses aqui, vai ter que tirar enxerto de outro lugar. Então, assim,
menos chance de sucesso, né? Então...
Aí ele balançou a cabeça, assim, aí confirmou, riu e falou, mas foi na minha vez. Mas isso é uma coisa legal, que nós estamos discutindo passado, presente e futuro. Talvez fomos nós que implementamos esse sistema da pressa.
Uhum,
né?
Com certeza.
Ah, tem que fazer com 5 meses, tem que fazer com 4, aí enaltecíamos isso. Lá no fulano de tal, conseguiu reabilitar ciclano em tempo recorde. Assim como na ciência nós saímos da mensuração de quantidade, no caso aqui de reabilitação é quantidade de tempo, na ciência era quantidade de paper, nós estamos migrando para qualidade. É o quanto aquilo ali pode impactar na vida. Uhum. A ciência impactando na sua qualidade, numa forma geral da fisioterapia, e a fisioterapia impactando em qualidade também o futuro daquele sujeito, daquela pessoa. Que eu queria reforçar isso. O que importa no frigir dos ovos não somos nós, é o paciente.
Sim.
Então vamos controlar nossas vaidades, vamos humildemente abraçar a ciência, entender nossas limitações, tentar melhorar para melhorar a vida dos nossos atletas, daquelas pessoas que realmente precisam da gente. Atletas, sim, entendam atletas como aquela senhorinha que precisa fazer atividade física.
Uhum.
Que é dentro do universo dela, a maratona dela é andar dentro de casa. Tá?
A gente pode imaginar atletas daquelas pessoas que precisam se movimentar, né? Que é todo mundo. Muito legal, Rodrigo. Achei sensacional todos os pontos. A gente está indo aqui para os momentos finais, infelizmente, mas com certeza a gente vai continuar essas conversas. E torcendo aí para em breve a gente estar junto aí tomando um vinho, uma cerveja, né? E queria que você finalizasse com toda a calma aí em relação às perspectivas futuras de implementação que a Sunap agora tem preparado, né? Eu acho que são, se não forem vocês que vão fazer isso, não tem ninguém para se movimentar tanto, né? E realmente aproveitar e elogiar, já falamos isso em off, do trabalho da Natália, né? Que está se destacando tanto lá no Cruzeiro agora. A Luda Michelis, que está na presidência do Comitê Internacional. Então, assim, são muitos papéis grandes que elas, ainda mais como mulheres conquistando, acho isso mais do que relevante a gente ressaltar, né? E, com certeza, outras 1.000 pessoas fazendo a diferença por aí. Então, Rodrigão, fica à vontade aí para falar esses próximos passos, esses próximos planos aí em relação à fisioterapia esportiva na Sonaf.
A Sonaf, ela tem, talvez, tenha tido agora uma mudança de mindset, né? Nós temos tentado buscar... uma capacitação um pouco mais voltado para um perfil de gestão, comunicação, mídias digitais, né? Então nós temos investido em parcerias para, por exemplo, com o Sebrae. Estamos tendo um curso agora com o Sebrae para o associado, que é uma experiência Sonaf-Sebrae, duas instituições muito fortes, então a gente tem investido nisso. Nós temos tentado trazer uma linha de formação em carreira, uma espécie de mentoria para aquele, para o estudante e para o recém-formado, para que a gente possa potencializar, né, contribuindo com a formação deles, que é o Sonaf Júnior. Nessa mudança de perspectiva, nós temos nos atentado ao Sonaf Empresas, nós estamos tentando realmente acelerar essas empresas de alguma forma. Os CNPJs, eles precisam ser bastante fortes, e nós temos uma discussão política e longa, porque na fisioterapia você tem na fachada da clínica ali, isso é uma discussão ampla, né? O cara tem um profissional fisioterapeuta ali dentro, que é generalista, né? Mas ele coloca 5 nomes de especialidades na fachada da clínica dele. E só tem ele lá dentro. Então, isso não é ser generalista. Tá? Na nossa concepção, humildemente falando, tá? Ok? Então a gente tem tentado... ter um melhor entendimento do que é ser um generalista, o que é ser um especialista. E a Sonaf tem trazido isso para as discussões políticas, para entender, porque se o cara coloca lá na fachada, ele é médico, e coloca na fachada dele ortopedia, é porque ele é ortopedista. Se ele coloca na fachada dele a dermatologia, é porque ele é dermatologista. E por que que a gente coloca lá ortopedia, fisioterapia esportiva, dermatologia, neurologia, pediatria, e só tem uma pessoa lá dentro, né? Ele faz tudo. Isso não é ser generalista, tá bom? Então nós estamos, a Sonaf Empresas vai cutucar, vai colocar isso em discussão. Nós temos um projeto Sonaf 20 anos, vamos fazer 20 anos, alcançando a maioridade. Então nós temos alguns projetos ousados de documentação histórica da Sonaf. Não quero criar expectativas para o futuro, mas já temos em elaboração um painel de notórios para as pessoas identificarem quem é o sócio, quem é o especialista, quem é o fundador, quem é o honorário. Isso é legal. E assinamos agora também um contrato de divulgação da especialidade Sonaf, para valorização fisioterapia esportiva. Respondendo perguntas por que procurar um fisioterapeuta do esporte? Quando procurar fisioterapeuta do esporte? O que é a Sonaf? Então, assim, são perguntas simples que nós vamos responder em vídeos educacionais, que nós já conseguimos um apoio do Google Grants, né, o Google Ads. E aí, isso vai ser acelerado por lá. Então, assim, um belo dia vocês vão estar assistindo no YouTube e vai entrar entre um vídeo e outro, alguma coisa da
Que
Sonaf.
legal,
Isso vai ser
legal.
muito bacana. Para atingir o paciente, né? Nós queremos atingir não o atleta de alto rendimento somente, viu? Tá, Rafael? Atingir as pessoas e mostrar isso, começar no processo de educação. Olha, se você tem obesidade, diabetes, enfim, ou qualquer outra condição ou incapacidade que precise no fisioterapeuta do esporte, nós vamos estar à disposição. Se o seu objetivo for esse, nós estamos aqui para lhe receber. Para além disso, a modernização dos documentos da Sonaf também tem vindo sendo feito, sobretudo as concepções éticas, porque nós tivemos mudanças da fisioterapia e a Sonaf precisa atualizar essa documentação, e um projeto muito ousado que é um Sonaf B2B. Nós estamos tentando fomentar intercâmbios com outros países, tanto recebendo como enviando pessoas, tá? Então é um projeto ousado que nós estamos buscando, inclusive, recursos financeiros para poder pegar o fisioterapeuta. Ele vai em missão Sonaf, passa 10, 15 dias num centro, não de pesquisa, mas de reabilitação, em outro país, defendendo a bandeira do Brasil. A Sonaf volta para o Brasil e aí ele vai ser mentor do Sonaf Júnior. Ele vai trabalhar lá com a gente na aceleração das empresas, enfim. Ele vai devolver isso de outra maneira. Então, são projetos bastante inovadores e ousados, nós estamos tentando alavancar. E eu enxergo um futuro ainda de muito crescimento, uma profissão muito jovem, temos muito que crescer, muito que aprender. Precisamos abraçar um pouco mais a CIF, eu acho que a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade pode nos ajudar muito. Tenho tentado incentivar isso para dentro do esporte. Recentemente eu publiquei um artigo que é exatamente essa pegada. A gente analisa os guidelines de retorno ao esporte na perspectiva da CIF, né? Entendendo quais são os domínios que são utilizados. E a gente percebe que a gente está muito focado em estrutura e função, ainda focado em ativação e pouquíssimo focado em participação, que é o que interessa. De fato, porque o atleta ele quer participar, né, profissionalmente ou socialmente das suas atividades, mas os nossos critérios ainda muito focados. Então, uma discussão ampliada sobre a CIF. Nós estamos trazendo grandes pesquisadores para sentar com a gente. Samir Sullivan, que fez a formação dele na universidade na Alemanha, escreveu um capítulo para o Profisio sobre isso, ao meu convite, e eu tenho chamado e provocado ele para que a gente comece a escrever e produzir textos alertando sobre isso. E que a gente saia dessa perspectiva, né, de entender o atleta, as pessoas, só no ponto de vista da doença. Está na hora da gente começar de implementar mudanças tais como essa. Pois bem, eu acho que brevemente é isso. Conte comigo, conte com a Sonaf, a todos os ouvintes. É um prazer poder estar aqui nesse momento representando. Eu não sou o presidente da Sonaf, eu estou. É uma passagem, venho, deixo minhas contribuições e depois vão vir outra pessoa, outros grupos que também deixarão suas marcas e assim todos nós vamos construindo algo para um futuro melhor, tá bom? Muito obrigado e eu acho que é isso.
Muito bom. Rodrigo, muito obrigado mesmo pelo papo, muito agradável e muito feliz de ver tantas ações aí, que realmente, na minha opinião, podem mudar todo esse cenário e expandir o que a gente está falando de fisioterapia esportiva, né? Então, acho que o episódio tinha esse grande propósito, né, da gente não literalmente retratar falas específicas do anterior, mas continuar essa discussão. E a gente sabe que a gente, em diversos momentos, coloca a nossa opinião em diversas situações, e fiquem mais do que à vontade de poder, de forma construtiva, trazer opiniões diversas. É o que a gente precisa, né? Ainda mais hoje, nessa questão de mídia social, a gente realmente não se conforta quando as pessoas estão fazendo algumas coisas que não constroem um próximo passo. Então, acho que a crítica pela crítica, ela fica vaga, né? Muita gente, às vezes, acaba colocando opiniões de formas agressivas totalmente desnecessárias, e a gente precisa dessa troca, desse momento, que é muito especial para a gente construir um próximo passo mais alinhado e mais interessante, né? Independente das opiniões que a gente acaba, expressando, tá? Então, pessoal, Rodrigo, muito obrigado novamente. Rafael, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio, que vai ser sobre atividade física, tá? Então, um grande abraço para todo mundo e valeu!